converso agora com o deputado Alexandre Cury, do PSD, ele que também é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estão em recesso, né? Mas o deputado Alexandre Cury hoje aqui cumprindo algumas agendas, porque trabalho não para mesmo no recesso, né, deputado?
Olha, Marelle, é um prazer estar falando com você. Importante você dizer isso, né? Porque muitas vezes alguns veículos de comunicação fazem duras críticas. Os parlamentares têm 30 dias de férias no recesso. O meu recesso é aqui, trabalhando. Eu vou ao interior do estado, fiz diversas agendas. Comecei na quarta-feira passada, fui ao oeste do Paraná, terminei no norte do Paraná. E hoje aqui, cuidando da parte administrativa e fazendo várias agendas aqui, recebendo muitas pessoas aqui no meu gabinete.
E como é que tem sido a experiência como presidente da Assembleia? Eu sei que o senhor já promoveu diversas mudanças aqui, né? Algumas agradaram, outras nem tanto. O que tem sido mais relevante que você poderia destacar?
Olha, quando eu assumi aqui, deixei bem claro que o que a população espera do poder legislativo é um poder legislativo ágil, moderno, inovador, sustentável e econômico. E nós, nesse primeiro semestre, conseguimos avançar nesses pontos. Hoje a Assembleia do Paraná é selo diamante em transparência. Nós atingimos 94% no índice de transparência. Não estou aqui pedindo nenhum aplauso, mas é um grande avanço para a Assembleia Legislativa. É a Assembleia única do Brasil que devolve quase metade do seu orçamento. Esse ano nós vamos devolver R$500 milhões para a população paranaense, porque esse dinheiro é devolvido para o governo do estado, e o governador tem um compromisso com os deputados de aplicar 100% desses recursos nos municípios do Paraná. É uma assembleia sustentável, nós estamos tornando aqui nossos prédios inteligentes, vamos acabar com o uso do papel, com o desperdício de água. É uma assembleia inovadora, eu assinei convênios agora com a Google para trazer inteligência artificial para dentro do poder legislativo, e é uma assembleia transparente, como eu disse, que conquistou o selo de diamante em transparência. Então são pontos importantes que a Assembleia avançou, muita coisa precisamos avançar ainda, acho que é permanentemente cuidando desses avanços, mas eu estou muito satisfeito dessas conquistas do Poder Legislativo do Estado do Paraná.
E esse código de ética que teve algumas mudanças foi basicamente por causa da... A gente nota muito atrito, né, entre os deputados durante a sessão, às vezes palavras de baixo calão, muita briga, né? Mas teve deputado dizendo que está sendo perseguido, outros concordando com a mudança. Queria que você falasse sobre isso também.
Marelle, o parlamentar tem que ser um exemplo para a população. Nós estamos aqui eleitos pela população e somos exemplo, nós temos que dar exemplo para a população. O Código de Ética, na verdade, é para trazer regras claras e segurança jurídica para o Conselho de Ética. Hoje o Conselho de Ética, ele é submetido ao regimento interno. Muitas punições ou absolvições acabam caindo na justiça, por quê? Porque o Conselho de Ética não tem segurança jurídica, não tem regras claras. Então, eu como presidente lancei esse Código de Ética com a assinatura de vários deputados para que o Conselho de Ética tenha garantias jurídicas. Se o parlamentar será punido ou não, isso é uma definição do Conselho de Ética e posteriormente é ratificado no plenário. O Código de Ética não é para perseguir ninguém, o Código de Ética não é para punir ninguém, é para dar segurança jurídica e regras claras para o Conselho de Ética. Agora, eu como parlamentar entendi de que estavam havendo alguns exageros dentro do parlamento. Eu não defendo essa pauta ideológica radical, eu acho que o povo nos elegeu para a gente priorizar políticas públicas, e é isso que deve acontecer dentro de um parlamento, cumprindo com a nossa obrigação, que é fiscalizar o poder executivo, cumprindo com a nossa obrigação, que é aprovar projetos de lei de interesse da população, e cumprindo com a nossa obrigação, que é o debate sobre políticas públicas, saúde, educação, segurança, transporte. E quando há exageros, quando os deputados não estão dando bons exemplos para a população, deve haver a punição. E quem dará a punição não sou eu. Eu, como presidente, sou o mediador. Será o Conselho de Ética. Então, se houver um discurso agressivo, sem fundamento, sem prova alguma, buscando apenas holofote e curtida nas redes sociais, esses discursos automaticamente serão remetidos ao Conselho de Ética, que vai analisar, e agora com o Código de Ética, com segurança jurídica.
Nessa questão sobre o comportamento dos deputados que o senhor citou aí, que é importante, né, para ser exemplo para a população, sabemos que a bandeira do combate à corrupção é regra, né, para qualquer pessoa que entra na política ou está na política. Mas nós tivemos casos aqui na Assembleia, por exemplo, em que o Conselho de Ética não agiu. Tivemos deputado, que aliás foi presidente da Assembleia, confessando que recebeu propina junto com o ex-deputado, fez acordo com o Ministério Público, isso não lhe cabe responder, evidente. No entanto, ficou assim, para a população algo mal explicado, né? Como que alguém confessa que recebeu propina, segue na Assembleia e ainda é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, estou dando esse exemplo, né? Pode ser outros casos. O Conselho de Ética também não tinha que ser mais rigoroso?
Olha, esse é um caso diferente, porque esse caso foi feito um acordo com o Ministério Público, homologado pelo Tribunal de Justiça. Aí não compete mais ao Conselho de Ética. Acho que a partir do momento em que há a definição por parte do Ministério Público e homologação a quem compete julgar, que é o Tribunal de Justiça, não compete mais ao Conselho de Ética. Mas, em outros casos, eu posso dizer que muitas vezes o Conselho de Ética não agiu porque não existem regras claras. Por exemplo, hoje fala em 60 dias, tem que emitir o parecer, senão está prescrito. Então, você precisa de alguma diligência. Tal. E nós estamos mudando todas essas regras, nós estamos permitindo que o Conselho de Ética ele possa aplicar as punições com segurança jurídica, com prazos definidos, com regras definidas. É o que fala o Código de Ética. Então, o Código de Ética será debatido em plenário, eu quero deixar bem claro. Eu não transformei esse projeto em regime de urgência para que não houvesse atropelo. Pedi aos deputados todos que estudem as emendas que serão apresentadas, deixei tramitar em todas as comissões. E agora, na primeira ou segunda semana de agosto, eu vou colocar em plenário. O plenário é soberano, as emendas serão apresentadas, as emendas que forem aprovadas serão acatadas, porque o plenário, como eu disse, é soberano. E aí sim, nós vamos dar condição do Conselho de Ética, que você acabou de cobrar, punições apresentadas por eles.
Vamos falar sobre eleição agora, né? Nós estamos num cenário de pré-eleição, né? Ano que vem nós temos eleição para presidente, para senador, para governador, deputados, e o seu nome é colocado, né, como um possível sucessor do governador Ratinho Júnior. Sabemos que existem outros nomes, né, o Ratinho se colocando como pré-candidato à presidência, mas não adianta, né? Se a gente for comparar os nomes que são cotados, né, com todo respeito a todos os nomes, seu nome é o mais forte. Então, hoje já dá para dizer que o senhor, de fato, é o pré-candidato ao governo do Estado?
Olha, primeiro, Marília, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver meu nome sendo lembrado para suceder esse grande governador. Governo que eu tenho um orgulho enorme de estar ao lado, de ter participado. Então, para mim, é uma honra muito grande ver meu nome como sucessor do governador Ratinho Júnior. Mas eu entendo que ainda é muito cedo, né? O processo eleitoral inicia em agosto do ano que vem. Hoje, com essa tecnologia, com as redes sociais, você não precisa antecipar tanto o processo eleitoral. A informação chega de forma muito rápida, mas eu tenho dito e não escondo que é um desejo que eu tenho, disputar o governo do Estado. Eu tenho 6 mandatos de deputado estadual, conheço o Paraná por inteiro, tenho experiência, sou municipalista, cupo o cargo agora de presidente da Assembleia, que é um cargo não só de visibilidade, mas é um cargo que me dá mais experiência, mas eu tenho que entender e respeitar a decisão do governador. O governador é a maior liderança política do Estado, é presidente do meu partido, nós vamos sentar, vamos nos entender, não terá ruptura dentro do nosso grupo, nós vamos entender, são 4 vagas importantes, 2 ao Senado, governo do Estado, vice-governador e o PSD e os partidos que fazem parte da nossa base, nós vamos nos entender para apresentar os melhores nomes ao povo do Paraná. Eu gostaria muito que o meu nome fosse escolhido, é o meu desejo e a minha vontade disputar o governo do Estado.
Esse convite que teve da Rede Massa, né, que é uma emissora não só de rádio como de TV, um grupo, né, de comunicação que é do governador Ratinho Júnior, esse convite para que o senhor participasse de uma entrevista, já dá para dizer que é uma abertura?
Uma sinalização. Não, o governador não tem antecipado o processo, Marek. O governador é um homem sábio. Ele tem as pessoas próximas, sabe os que têm condições de ser o seu sucessor, não só para ganhar a eleição, mas para governar. A gente não pode pensar só na eleição, tem que pensar na continuidade do Estado. Eu conheço os programas que foram criados pelo governador, participei ativamente, e é claro que é importante para o Paraná e para os paranaenses a continuidade dessa gestão do governador Ratinho Júnior. Mas é claro, essa proximidade que eu tenho permite que eu participe de alguns programas que são ligados a ele, mas não é uma sinalização ainda.
Não são todos que participam, né, deputado?
Não são todos, mas o governador não tem se posicionado, acho que a decisão dele vai se tomar a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Eu espero que seja o meu nome, tenho trabalhado para isso, mas vamos respeitar a decisão do governador.
Um possível governo seu, então, seria a continuação do governo Ratinho, isso?
Eu acho que o Paraná vive o melhor momento da sua história, Marelli. O melhor momento, se você pegar a educação, é o melhor do Brasil. O estado mais sustentável do Brasil. É o maior crescimento econômico, o maior crescimento industrial. É claro que cada um tem sua forma de administrar e de governar. Mas o meu governo seria, sim, a continuidade desses bons programas e esse bom momento que vive o Paraná.
E qual é a sua opinião hoje a respeito do governo federal, né, das questões aí nacionais? Hoje a gente vê ainda a política bastante polarizada, né, com esquerda, com direita. Sabemos que aqui no Paraná o resultado da eleição foi diferente, né? O Paraná não deu a vitória para o atual presidente. Quer dizer, um assunto que também precisa ser trabalhado aí na eleição, né?
Eu defendo muito a candidatura do Ratinho a presidente. Por quê? Porque o Ratinho fez no Paraná o que o Brasil precisa. Ele é primeiro uma pacificação entre os poderes. Os poderes são independentes, mas eles devem viver em harmonia. E aqui no Paraná, o presidente da Assembleia senta na mesma mesa do governador, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, e os interesses do Paraná nós colocamos em primeiro lugar. O Brasil está precisando disso, de uma pacificação dos poderes, de ficar de lado dessa polarização, e um governador que em nenhum momento priorizou a pauta ideológica. Você nunca viu um governador com demagogia, nunca viu ele entrar nessa discussão ideológica. Pelo contrário, ele tem dito que aqui a educação do Paraná, as decisões dele, não tem ideologia, tem metodologia. Isso é muito importante. E por isso que eu entendo que o Ratinho seria um grande candidato a presidente da República, porque o que ele fez no Paraná é o que o Brasil está precisando. Então, a minha crítica ao governo federal é essa. Eu acho que as eleições ainda, infelizmente, não acabaram. Continua essa polarização, esse debate político, essa questão da taxação dos Estados Unidos é em virtude dessa polarização, é em virtude dessa briga política que não termina. E eu tenho defendido, e o Ratinho tem defendido, mais Brasil, menos política. E o Brasil precisa disso, desse diálogo, dessa pacificação, dos poderes sentarem, se unirem entre si e colocar as pautas importantes do Brasil. Hoje, infelizmente, as pautas, as principais pautas, que são políticas públicas, estão sendo deixadas de lado. No governo federal, a nível nacional, o debate ideológico está acima, em detrimento às políticas públicas. E o Paraná é diferente. O Paraná, o governador pegou a educação no sétimo lugar, botou em primeiro lugar. Aqui nós temos o maior crescimento econômico e industrial. Então, o que eu defendo é que o Brasil se espelhe no Paraná e priorize as políticas públicas que o Brasil está precisando muito.
Falar um pouquinho sobre a cidade de Ponta Grossa, né? Eu sei que o senhor também comparece no município, aliás, toda a região dos Campos Gerais, e nós tivemos uma eleição lá em 2024 em que o seu candidato, junto com o governo do estado, era outro, né? Era o deputado Marcelo Rangel, que acabou perdendo a eleição, não foi nem para o segundo turno, e tivemos a vitória da prefeita Elizabeth, que até era do PSD, né? Mas pelo racha político que teve ali, teve que mudar de partido, né? Foi para o União Brasil. Como que está a sua relação hoje com a prefeita e também com as demandas de Ponta Grossa?
Eu tenho uma ótima relação com ela. Ela indicou duas deputadas aqui da nossa base de apoio que representam Ponta Grossa junto ao governo do estado. Ela esteve me visitando aqui, disse a ela como presidente da Assembleia, que eu sou um deputado que respeito a decisão da população. Ela foi reeleita com uma grande votação no segundo turno e que o que ela puder contar comigo aqui, ela vai contar. Claro que politicamente eu tenho a minha relação com a deputada Mabel, com o deputado Sandro, com o deputado Marcelo, fazem parte do meu grupo político, o deputado Marcelo, o deputado Sandro são do PSD. Agora, a eleição terminou, ela venceu as eleições, e eu não tenho dúvida que o meu posicionamento é o mesmo posicionamento do governador Ratinho Júnior. Jamais Ponta Grossa será prejudicado por uma questão partidária, uma questão política. Durante o período eleitoral, cada um do seu lado, ela tem o seu posicionamento em relação ao seu candidato a governador, nós teremos o nosso candidato.
Isso não atrapalha o fato dela estar sempre com a companhia do Sérgio Moro e já fazendo uma pré-campanha?
Da minha parte, não. Da minha parte, quem esteve lá apoiando ela foi o senador Sérgio Moro. Isso chama-se amizade, reciprocidade, gratidão. Não vejo problema nenhum. Ela é a prefeita de Ponta Grossa e o governador fez uma grande votação em Ponta Grossa na sua reeleição em 2022. Então, a prefeita terá portas abertas aqui comigo, terá portas abertas com o governador. Claro, repito aqui, questão eleitoral é questão eleitoral. Lá na frente nós vamos estar juntos, eu, o deputado Rangel, o deputado Sandro Alex, o deputado Amabel, mas nesse momento ela é prefeita e, se depender de mim, como presidente da Assembleia, Ponta Grossa terá uma grande parceria com o governo do estado.
O senhor falou do secretário Sandro Alex, acabei lembrando de um outro tema, que é o pedágio, né? Muitas pessoas hoje estão cobrando aquela redução na tarifa de 50%, que foi prometida, inclusive, pelo governador Ratinho Júnior, e a gente nota que isso não aconteceu. Teve uma redução? Teve, mas não chegou perto de 50%. Também temos uma empresa aí, que é a CCR, agora PR Vias, né? Que é a antiga Rodonorte, que acabou assumindo algumas concessões. As pessoas ficaram decepcionadas pelo fato de que a empresa esteve envolvida, né? Com escândalo de corrupção no passado, acabou confessando, fez acordo de leniência, mas fazendo um resumo de tudo isso, o que, que pode ser feito para garantir que as obras aconteçam e que a população não seja roubada novamente?
Olha, esse modelo que foi feito pelo governo federal e o Sandro Alex, o governador, a Assembleia, defendeu esse modelo, então o ministro não queria esse modelo. Nós tivemos que, o governador foi até o ex-presidente Bolsonaro para mostrar que o Paraná era um caso diferente. Por quê? Porque aqui há 21 anos os paranenses pagaram o pedágio mais caro do Brasil e não viram nem uma obra, foram lesados. E nós defendemos um pedágio diferente, um pedágio com garantia de obras e com pedágio inferior ao valor que era cobrado pela concessão passada. E conseguimos avançar. Essa questão de quem ganhou foi feita com total transparência, na bolsa de valores, envelope lacrado, com total transparência. Então, não há como controlar quem vai vencer a licitação. Venceu a CCR, venceu a EPR, venceu o Grupo Pátria, que é a Via Araucária, e que até o momento tem cumprido todos os contratos. O que eu tenho visto é que a tarifa é inferior à que foi cobrada na concessão passada, e este contrato determina, obriga de que as obras vão acontecer. Eu posso garantir aos paranenses que todas as obras sairão do papel. Eu estive agora com o governador Ratinho Júnior e com o secretário Sandro Alex aqui no início das obras do contorno sul de Curitiba. Então, os trâmites, os calendários estão todos, e eu posso garantir aos paranenses que aquele pedágio ficou no passado. Agora vai ser um pedágio com garantia de obras e uma tarifa menor que foi paga pelos paranenses nos últimos 21 anos.
Ok, deputado, deixo aqui um espaço para que o senhor possa fazer suas considerações finais aqui da nossa entrevista.
Eu quero te agradecer, Marelle. Você é uma grande jornalista, está de parabéns, e jornalismo é assim, quando tem que falar bem, fala bem, quando tem que falar mal, fala mal, e eu sou um deputado que respeito isso, e eu estou à tua disposição. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço aí à população dos Campos Gerais.
Acesse marellemartins.com.br.